neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra.
Cristo, disseste, querias guardar-me e prometeste para ser.
Deus vos abençoe, ouvintes, através de sua palavra, vivificada pelo Espírito Santo da Graça. Amém. Uns homens jogadores que passavam a noite jogando e bebendo numa cantina, certa noite começaram a comentar enquanto jogavam. Comentar um com o outro. Não há coisa mais como cristãos. Todos são os verdadeiros hipócritas. Fumam, bebem, vão a todos os lugares, acrescentando. Suas mulheres cortam os cabelos, pintam suas caras, suas unhas, andam de trajes masculinos, de trajes sumários, de roupas imundas. Afinal de contas, não existe mais cristão. Bom, um outro jogador concordou. É verdade. Todos são os verdadeiros hipócritas, os igrejeiros hipócritas. Mas não há mais verdadeiros cristãos. Isto eles estavam comentando lá no berço do Evangelho, na América do Norte. Cada um concordou, mas um deles, jogando ali, parou, ficou assim um tanto cabisbaixo enquanto ouviu o comentário, e exclamou com voz veemente: espere um pouco. Eu conheço uma pessoa que é cristã, verdadeira. E eles, admirados da interferência do colega, disseram: mas qual é essa pessoa que você conhece, que é de fato uma cristã? Ele disse: é minha esposa. É a minha esposa. Dali partiu um desafio. Um desafio. Vamos em casa agora. Ah, mas é fora de hora? Isso não é hora de fazer visita em casa, não? Vamos provar que ainda há cristão. E foram para a sua casa. Chegando lá, foram recebidos de uma maneira surpreendente. Com toda a educação, aquela mulherzinha, humilde, recebeu aqueles homens com seu esposo. Lhes ofereceu assento e logo lhe pediu presunto com ovos. E ela foi preparar presunto com ovos para os beberrões jogadores. E então, logo ela voltou com a comida preferida pronta. O marido tomou a vasilha, a bandeja, naturalmente, com aquele presunto com ovos, e atirou no piso, gritando brutamente: você sabe que eu não gosto de presunto com ovos desta maneira? E por que você me faz isto? Ela disse: ó, querido, me desculpe, eu vou fazer outros. Se desculpou com aqueles colegas beberrões, jogadores, apanhou o presunto com ovos no piso, limpou o piso e voltou para a cozinha. E de lá da sala eles ouviram aquela voz humilde, cantando: carregaria Jesus a sua cruz sozinho? Porventura não carregaria eu também a minha? O resultado, ouvintes, foi este:
é que logo o Espírito de Deus desceu naquele lar. O ambiente foi completamente transformado. E aqueles jogadores foram salvos ali mesmo, inclusive o marido da mulherzinha cristã. Sem palavras, disse São Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, ela ganhou o seu marido bêbado jogador com os demais jogadores. Essa é a mulher pregadora. Ali está o púlpito da mulher. Este é o púlpito que Deus deu para a mulher. Dali ela pode ganhar marido, pode ganhar outras pessoas. É a plataforma dela que Deus deixou para ela. Mas vamos destacar uma coisa aqui, nesta história, que é um fato real, sobre o desafio daquele homem. Um momento, eu conheço uma pessoa que é cristã. Naturalmente, Elias, em um outro extremo, sendo ele um homem de Deus, não um jogador, não um bêbado, mas um profeta de Deus, depois de pregar corajosamente contra Jezabel e Acabe e a prostituição de Israel, então se escondeu numa caverna, achando que só existia ele de resto. Quando Deus veio a ele, ele disse: Senhor, mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, só resta eu. Me tira agora, me leva deste mundo. Mas Deus disse para ele: Elias, ainda existem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Ainda há coisa como cristãos. Ainda há moças, ainda há moços, ainda há mulheres, ainda há homens, ainda há crianças que temem o nome do Senhor, que não têm se acovardado diante da opressão maligna deste século, porque o diabo tem feito uma pressão terrível, tomando posse de todos os meios pelos quais um pai de família deve ganhar o seu pão de cada dia. E muitos deles têm que perder os seus empregos porque não mentem. Muitas delas não podem trabalhar porque não são de boa apresentação para o mundo. Isto quer dizer, não se vestem imoralmente, não se rebocam, e não servem de iscas para os homens, então não servem para determinados empregos. Este é um fato real que um homem de bom senso tem que concordar, estar não ao meu lado, mas ao lado desta verdade. Ainda há um pouco que sustenta a fé apostólica. Ainda há alguém que sustenta a fé de José, a fé de Daniel. Eu não posso deixar de pregar falando nessas pessoas. É o evangelho que eu conheço. Eu não posso citar evangelho de homens que se acovardaram. Eu não posso pregar evangelho de Zedequias. Eu tenho que pregar evangelho de Micaías. Eu não posso pregar o evangelho de Ananias, eu tenho que pregar o evangelho de Jeremias. Aqueles que conhecem a Bíblia entendem, estão compreendendo o contraste que existe entre um e o outro. Se é que eu quero pregar a verdade para o povo, então eu devo pregar a vida destes homens, os quais constantemente tenho citado e continuarei citando. São homens que já selaram seu testemunho com seu sangue, com suas vidas. Selaram testemunho sendo cerrados vivos, sendo presos, encarcerados, mutilados, deserdados, deportados por causa da hombridade de Deus sobre eles, por causa do Espírito Santo neles. Esse é o evangelho que nós precisamos. Nós não precisamos de um evangelho de saia curta. Nós não precisamos de um evangelho de pano quente. Nós não precisamos de um evangelho podre, de um sal insípido. Nós precisamos de um evangelho que é um sal verdadeiro, que quando cai na ferida, arde. Nós precisamos do evangelho que é luz. Eu, pelo menos, preciso de um evangelho que é luz. Preciso de uma palavra que me açoita, porque o maior inimigo que eu conheço sou eu, o ego. O eu não é você que não gosta de mim. É o ego, sou eu, o eu, Joaquim Gonçalves. É o maior inimigo que eu conheço. O maior amigo que eu conheço é Cristo. É a palavra, porque esta me corrige, esta me exorta. Portanto, quando me coloco diante do povo, eu estou sendo corrigido com o povo. Esta palavra tem que ter efeito em minha vida. Então, ouvintes, daí o fato de nós constatarmos pela luz do Espírito Santo que o espírito do erro, o espírito de mentira religiosa, o espírito do engano religioso tem caído sobre a terra. E não há mais solução para a terra. Não. Vocês fiquem sabendo que cada carnaval que vem sobre um país é uma desgraça que vem sobre aquela nação. Ela pagará caro pelo resultado de cada carnaval. Cada carnaval é um reavivamento de Satanás. É um reavivamento da carne. Isto é certo. E vocês esperem sempre o resultado acompanhando. Mas nunca, nunca observam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Não percebem o juízo. Se não percebem a voz de Deus, não percebem também o juízo. Estava lendo em Deuteronômio, aqui no capítulo 29, versículo 19, versículo 20. E aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, vocês leiam o capítulo 29 de Deuteronômio, versículos 19 e 20, vou destacar nesse instante. E aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no coração, dizendo: terei paz ainda que ande conforme ao bom parecer do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre o tal homem, e toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. No Velho Testamento está escrito: o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. Isto quer dizer que aquele homem morreria. Fisicamente falando, o que no Novo Testamento significa morte espiritual. Apaga o seu nome do livro da vida. Oh, que tristeza, que grande tristeza e que desgraça terrível é quando o homem está na maldição e diz: não, terei paz no coração. Meu coração não condena. E começa a andar sob o seu bom parecer, enchendo o seu coração de males, de malícias, de adultérios, desejando a mulher do próximo, e a mulher desejando o marido da outra. É? Isto é uma coisa desonrosa. Isso não é amor genuíno. Vocês fiquem sabendo, todos que me ouvem, leiam Romanos capítulo 7. Qualquer mulher que se divorcia de um homem e se casa com outra, a Bíblia diz que ela é adúltera. Não há outra marca para ela, senão adúltera. Você que está me ouvindo isto e pensa em divorciar-se pelo motivo que for, você terá que ficar sozinho o resto de sua vida. Leia os Romanos capítulo 7. Enquanto seu marido for vivo, você não pode ser de outro marido. Diz a Bíblia, não sou eu. E a Bíblia diz que você é uma adúltera se você divorcia e se casa com outro. Portanto, todas essas artistas que passam por 5, 6, 10 homens e publicam em revistas, em televisão, dando essa lição para as famílias, leiam Romanos 7 e vejam o que elas são. Veja qual o conselho que a humanidade está recebendo delas. Vejam. E as revistas publicam como vantagem. Artista deixou o artista tal e se casou com o tal. Mas leiam Romanos 7 e vejam o que elas são. Não sou eu quem estou dizendo, veja a Bíblia. Isto é uma coisa desonrosa, isto é o diabo. Mas a Bíblia diz que eles dizem sob o espírito do engano, sob a doutrina de seus falsos pregadores, de seus falsos doutores, amontoados para si, conforme suas próprias concupiscências. Porque todas elas têm evangelho, todas elas têm pastores, todas elas têm líderes, mas eles não têm espinhaço para mostrar estas coisas para elas. Que elas são adúlteras diante de Deus. Leiam Romanos 7. Eles não têm espinhaço para mostrar para os homens que Jesus disse que se um homem olha para uma mulher e a cobiça no seu coração, já adulterou com ela. E se ela está devidamente vestida para provocar aquele adultério, embora sendo uma virgem, embora sendo a mãe de família, que nunca tenha tido aquela intenção, ela também cometeu adultério diante de Deus, se ela provocou aquilo. Mas onde está o espinhaço? Tem espinhaço para combater os humildes, os pobres, os pequenos grupos. Mas para combater o pecado, onde está o espinhaço? Onde está a coragem? Onde está um homem a quem Deus possa usar e mostrar estas coisas para o povo? Mas aqui está, vejam, onde nós acabamos de ler. Deuteronômio, capítulo 29. Vocês leiam todo o capítulo para entenderem melhor. Depois, destaque o versículo 19 e 20. Eles são amaldiçoados, mas, no entanto, são enganados. Terei paz, ainda que ande conforme ao bom parecer. Me vista como eu entendo, como eu bem entendo. Proceda como bem eu entendo. Mas Deus diz que está sob maldição. Não adianta tentar botar remendo em vestido novo. Tem que nascer de novo. Uma meretriz se salva quando ela constata que é uma perdida. Mas um homem, uma mulher, que instala no seu coração sob um evangelho falso, que tudo vai bem, estando em pecado, oh, que decepção terrível será para esta pessoa. Ouvintes, Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, através de sua palavra. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca falhaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim, tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu das paz, segurança, cada momento me guia, Senhor. E no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim.
Vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo eu tenho a melhor guarida e da morte não temo label. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar que prometeu, e passo a passo sigo caminhando a cada instante mais perto de Deus. Às vezes sinto-me desolado, quando as tristezas vêm me assaltar, então eu olho para o Mestre amado, que me diz: ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando.